Muito novamente vamos dar início à hora desta reunião, da segunda parte. Temos várias informações e alguns pedidos que eu gostaria de obter a vossa resposta. O primeiro tem a ver com a consulta pública da proposta de lei 113/14 e da proposta de lei 114/14, em que na exposição de motivos das propostas referem atenta à matéria em sede de processo legislativo, a decorrer na Assembleia da República, deve a presente proposta de lei ser submetida à consulta pública. E a questão que eu ponho aos partidos que estão aqui representados, assim sendo, pergunta-se aos senhores, gostava de saber da parte dos senhores deputados, se concordam que nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 140, se proceda à consulta pública por um período que pode ser ou de 30 ou de 20 dias. Acho que isto já foi uma questão que esteve aqui em discussão numa altura anterior, se devia ser por 30 ou 20 dias a publicação em separata eletrónica do Diário da Assembleia da República e o seu anúncio em órgãos de comunicação social nacional. Senhor Deputado, viu?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, e os meus colegas presentes. Em relação à matéria que estamos hoje a discutir, obviamente o PSD acompanha, aplaude e lamenta. Acompanha a proposta, aplaude que se ouça e lamenta que o Governo atire para cima de nós o que ele já devia ter feito. Dito isto, dado que falta fazer o que ainda não foi feito e considerado o calendário do orçamento, se calhar nós não perdemos tempo em conferir mais tempo à consulta pública. Não no sentido de dar tempo a mais, 20 dias poderiam ser suficientes, mas considerado o calendário do orçamento, estando nós impossibilitados de avançar com o tema, que possam o público sobre ele pronunciar-se, e, portanto, nós propunhamos que fosse por 30 dias.
Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já tinha manifestado qual era a nossa opinião à Sra. Doutora Maria Mosquitella. De qualquer das maneiras, gostava de dizer que sim, que entendemos que deve ser feita a consulta pública, entendemos que deve ser por 30 dias. Esta consulta pública não foi atirada para cima de nós, decorre de que o Governo, como está explícito, já fez várias audições particulares com as entidades interessadas. Como não é o Governo que vai iniciar o processo legislativo, somos nós. Se isto fosse uma iniciativa legislativa, como teve para ter o formato que estava inicialmente, quando a Sra. Ministra ia pedir autorização, através do Governo, pedir autorização para serem eles a conduzirem o processo legislativo, é evidente que era a Ministra e o Governo que queriam fazer a consulta pública. Neste momento somos nós, porque o processo veio para a Assembleia. E muito bem, pronto. Eu queria dizer que o facto de haver consulta pública não invalida, obviamente, que depois tínhamos que fazer um conjunto de audições, até na sequência daquilo que o PSD já tinha em devido tempo apresentado, que foi um requerimento onde já avançou com um conjunto de entidades e que penso que depois, se o Sr. Presidente entender, nós também gostaríamos de completar esse conjunto de entidades no sentido de se organizar o trabalho o melhor possível, na medida em que vai ser longo, não é? Eu também considero que o facto de serem 30 dias, estou completamente de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira expressou nesta matéria, só nesta matéria, mas por isso estamos de acordo, mas pronto, como o trabalho vai ser longo, é melhor começarmos a organizá-lo o melhor possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda só gostaria de referir que concorda com as propostas que estão em cima da mesa e destaca que a diretiva já é de 2019, portanto nós já estamos com algum tempo de atraso e que poderíamos ter tratado o assunto se calhar com um bocadinho mais de tempo. Mas ainda assim vamos discutir, vai ser aberta a consulta pública e é com a qual o Bloco de Esquerda também concorda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para acrescentar, com toda a amizade e simpatia à minha colega e amiga, mas eu sou obrigado a discordar dela, aquilo que o Governo fez neste processo, e que amanhã explicarei, é aquilo que tecnicamente se denomina grande atrapalhada. E eu recordo que o que distingue uma audição pública de uma audição privada é que a pública é pública e a privada é privada. São diferentes. E quando o PSD, em maio, quis iniciar este debate, a desculpa foi, ainda não há diploma, isto é fazer o mal e a caramunha, além de haver diploma, o governo se encarregará de fazer uma audição pública. Não fez, tornou a não fazer, mandou para cá uma autorização legislativa e depois mudou e já não é audição pública. E como dizia o outro, e o burro sou eu, e agora a culpa é do Parlamento. E, portanto, mal anda o governo, bem andaremos nós, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, se eu entendi bem, estamos todos de acordo que a consulta pública seja por um período de 30 dias e, portanto, eu punha à votação por 30 dias. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem. Depois queria também informar sobre o Sr. Deputado Paulo Marques, do PS, iniciou funções como deputado, passando a integrar a comissão como membro suplente, saindo desse lugar deputado Eduardo Barroco de Melo, a quem eu desejo todas as felicidades, como é óbvio. Ele esteve aqui durante 2 anos, penso eu, como deputado suplente, e portanto também queria agradecer os contributos dele para o funcionamento desta comissão. Temos depois um convite que tem a ver com a Comissão Especial do Parlamento Europeu para a Inteligência Artificial, que vai organizar no próximo dia 8 de novembro uma reunião com os Parlamentos Nacionais sobre a Inteligência Artificial e a Década Digital, a realizar por videoconferência, podendo cada Parlamento designar uma delegação até 4 deputados. No nosso Parlamento, a informação que recebemos do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República vai no sentido de ser composta por uma delegação com um deputado de cada uma das seguintes comissões: a 6ª Comissão, a 8ª Comissão, a 12ª Comissão e a 4ª Comissão. A representação da comissão, neste caso, cabe ao grupo parlamentar do PS. Não sei se tem alguém.
Sim, sim, Sr. Presidente. Estamos sim, será o Sr. Deputado José Magalhães.
Muito bem. E chegamos aqui à apreciação e votação da ata da reunião de 12 de outubro. Não sei se há algum correção que alguém ou alguma informação adicional queiram incluir. Se não houver nada, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E o último ponto é a apreciação e votação do parecer da proposta de lei nº 113/14 e da proposta de lei 114/14, que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira teve como responsabilidade de nos apresentar, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, que connosco privou em muitas reuniões e cuja qualidade ajudou a elevar a qualidade da própria Comissão e, portanto, com muita sinceridade, lhe desejo os maiores êxitos pessoais, profissionais, familiares e ficamos por aqui. Os políticos têm mais dificuldade, como imaginará. Sr. Presidente, também dar nota do trabalho extraordinário feito pelos serviços do próprio SD, na pessoa da doutora Clara Freixo, sem a qual não era possível estar aqui hoje a apresentar este parecer. Assim sendo, o parecer é relativamente longo e, portanto, se me permitirem, até porque parte do princípio, os seus deputados leram isto com toda a atenção na preparação do debate de amanhã, iria saltando ao longo do parecer, chamando a atenção daquilo que nos parece mais importante. Guardarei algumas considerações de natureza mais política para o debate, em sede própria, de todo modo dar conta que esta iniciativa deu entrada em 28 de setembro, depois foi substituída da autorização legislativa para a proposta de lei e, portanto, foi alterada a própria natureza da iniciativa legislativa, bem como pedida ou sugerida a consulta pública feita já em sede de Assembleia. Dar conta também, faço constar, por ser verdade, no parecer que havia um prazo para transposição que, não sendo cumprido, deu origem a um procedimento de infração da União Europeia contra Portugal. Sei que não é caso único, mas não é nada que nos orgulhe especialmente. E em relação ao objeto, motivação e conteúdo, dado que elas são duas, apesar de tudo, não são iguais. Os temas são parecidos, mas não são iguais. Temos que, o que está aqui em causa, primeiro, são as emissões tradicionais e, por outro lado, a difusão simultânea, que é a difusão através da internet, ou visionamento diferido, que vem introduzir aqui novos desafios nesta área. E, por outro lado, temos a questão da diversidade europeia das respostas sondadas e que urgia unificar. Por outro lado, esta diretiva 789, que introduziu alterações à diretiva 93/83/CE de 27 de setembro de 93, na exposição de motivos faz expressa referência, e bem, que se pretende com esta alteração definir o regime aplicável aos chamados serviços acessórios em linha, complementares dos serviços de radiodifusão de obras e outro material protegido por direito de autor e direitos conexos, e aos serviços de retransmissão das mesmas por outros meios para além do cabo e sistema de micro-ondas. Ou seja, são os tais sistemas diferidos. Também existe aqui a intenção de introduzir alterações nas novas modalidades de utilização comercial de obras e prestações, ou seja, da oferta dos novos serviços do mercado audiovisual. Isto obrigará necessariamente a introduzir alterações ao Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Em relação à proposta de lei 114, a questão que se coloca é precisamente a questão de ser transnacional e obrigar aqui uma regulação que seja uniforme e, ao mesmo tempo, garantir aos titulares de direitos de autor e conexos no seio da União um elevado nível de proteção no sentido da harmonização para evitar discrepâncias na forma como eles são regulados em cada Estado-membro. O Governo faz uma exposição de motivos relativamente longa em relação a esta matéria e vem colocar uma questão que, sendo uma questão, não sendo nova, é uma questão que nos merece especial atenção, que é a questão da esfera dos editores de imprensa. De facto, sendo completamente diferente o tratamento, o seu valor económico e a sua propriedade intelectual é indiscutível e, portanto, temos que estudar que formas aconselháveis ou equilibradas existem para fazer a compensação dos respectivos direitos neste tipo de publicações de imprensa. Quer uma iniciativa, quer outra, limita-se a ter 11 artigos. Não se discute a quantidade, discute-se-á no momento próprio a qualidade dos próprios diplomas. Os requisitos formais, constitucionais e regimentais foram, encontram-se cumpridos. Não existem, aparentemente, iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria, embora, aproveitando o facto de estar a falar sobre este tema, Sr. Presidente, para chamar a atenção de uma coisa. Está a acontecer, eu não percebo muito bem qual é a intenção, e quero admitir que é um enorme lapso, mas está a acontecer que matérias concomitantes e de fronteira estão a ser tratadas ora na Comissão de Cultura, ora na Primeira Comissão. A Carta dos Direitos Digitais era a Primeira Comissão. Depois a Diretiva vem para aqui. Os próprios colegas, os meus colegas do PSD dizem, temos aqui temas que são teus. São meus, mandem para cá, porque não é isso, são tratados. Já não pode ser, foi distribuído para aqui, já não pode ser conjunta. E, portanto, eu ia pedir ao Sr. Presidente e a nós todos que pudesse ter aqui alguma atenção no sentido de, nos momentos próprios, pedir, pelo menos, a apreciação conjunta dos diplomas, só apenas estamos a criar a tal legislação em que uma diz uma coisa e a outra diz coisa contrária e parece que não ganha nem a produção legislativa, nem sequer a coerência da nossa própria intervenção. Sei que está a acontecer isso. Amanhã há a discussão de um tema que é, não sendo conexo com este, é um tema que, salvo a minha opinião, muita gente defende que deveria ser tratado aqui ou no limite de forma conjunta. E, portanto, quando eu digo que não há iniciativas pendentes, tanto quanto se pode apreciar. Por último, o Governo sugere que seja submetida à consulta pública, nada mais direi sobre este tema hoje, porque acho que chega, não emitirei nenhuma opinião e guardarei para mim todas as que tenho, e são muitas, e em conclusão, Sr. Presidente, queremos que ambos os diplomas cumprem os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e podem ser discutidos e votados em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, não sei se há algum comentário, Sr. Deputado Rosário Gamboa, de PS.
Muito obrigada. Eu queria felicitar o meu colega e amigo Paulo Rios de Oliveira e também os serviços, como é óbvio, porque ele o fez, pela qualidade da apresentação do parecer feito, que não é fácil, é uma matéria extraordinariamente complexa, e ele foi apresentado também por seu doutor Paulo Rios de Oliveira, por seu deputado, de uma forma não só muito, muito bem dominada, muito bem sucinta e indireto daquilo que eu acho que são as questões mais incisivas. Eu gostava também de subscrever aquilo que o doutor, que o seu deputado Paulo Rios de Oliveira acabou de expressar acerca da preocupação de que, às vezes, existem matérias que deviam estar a ser tratadas, pelo menos em conjunto. Haver aqui uma transversalidade. Não só porque corremos o risco, como o Sr. Doutor acabou de dizer, o Sr. Deputado, eu desculpem, eu vim de uma coisa profissional e agora misturo o deputado com o doutor, que o Sr. Deputado acabou de referir, porque corremos o risco de estar a ter produções legislativas ou orientações legislativas divergentes, mas porque até em nome daquilo que foi a anterior audição, em nome da boa plasticidade do conhecimento e da sua fertilização mútua, isso também devia ser uma prática aqui dentro, não é? Há um conjunto de diplomas, alguns que até foram já promulgados, que deviam ter descido esta comissão. Deviam ter descido esta comissão. Por isso acho muito estranho que isso assim não aconteça. Nós, da nossa parte, como deputados, podemos e devemos estar atentos e chamar a atenção, mas peço, de facto, ao Sr. Presidente que faça esta, se conseguir, na maneira que entender. Em particular, na primeira comissão acontece isto de uma forma mais sistemática. É evidente que há outros assuntos que, pela sua transversalidade, também estão aqui, mas têm campos de aplicação diferentes. Quando se fala em 5G, tem a ver, com certeza, com aqui. Mas está-se a tratar na Comissão de Economia numa dimensão completamente distinta. Agora, quando se fala de direitos, liberdades e garantias, em matéria de digital, em matéria de comunicação, em matéria de redes digitais, em matéria de internet, e isto não vir à 12ª Comissão, eu acho que não é conveniente. Mais do que tudo, não é conveniente para o bom trabalho. Por isso, eu tenho que subscrever e agradecer ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira de ter tornado esta questão pública, sobre a qual já conversamos, e dizer que subscrevo completamente isso. E muito obrigada mais uma vez pela qualidade do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente, para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Dias de Oliveira pelo trabalho que foi tão realizado e era, de facto, um trabalho exigente e complexo. E, de novo, os meus agradecimentos e os cumprimentos também a todas as pessoas que colaboraram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção de deputados que nos estejam a ouvir. Não me parece que existe mais qualquer coisa. Portanto, eu punho à votação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Eu agradeço o comentário que foi feito pelo Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e depois foi secundado pela Sra. Deputada Aragão de Boa e pela Deputada Alexandra Vieira. Terei isso em conta em conversas que terei com o Presidente da Primeira Comissão, porque eu também acho que, já que estamos a defender a interdisciplinaridade em muitas coisas, também faz sentido que aqui também possamos fazer. Não é fácil, a interdisciplinaridade nas nossas universidades, em geral, não é muito estimulada. E, portanto, o que sai de lá também não é muito interdisciplinar. Bem, temos mais um último assunto, desculpem, eu tinha avançado rapidamente, que é um requerimento do PSD para uma audição que já nos tinham dito que ia ser apresentado, uma audição com caráter de urgência à direção da RTP Açores. Não sei se o PSD quer, Sr. Deputado, em relação a esta questão, tem a palavra.
Muito obrigado.
Está ligado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir-vos desculpa por não ter conseguido chegar antes, porque estou noutra comissão. Muito bem. Ora bem, este requerimento tem um antecedente histórico que importa relevar, que foi um evento promovido, se não estou em erro, pela própria Comissão, em julho, sobre o tema do serviço público de audiovisual, da concessão, enfim, da temática que é importante, e consubstanciado depois na audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. O que, na altura da minha intervenção em julho, eu quis salientar, é que o audiovisual nos Açores, por razão da sua especificidade, da sua diversidade geográfica, das dificuldades que isso acarreta, como bem vimos, inclusive, daquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração, justifica, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, que nós aprofundemos o que é aquela dificuldade, quais são aqueles constrangimentos, qual é aquela realidade que é singular e diferente do restante, inclusive da Madeira, é completamente diferente do ponto de vista dos desafios que se colocam, Até porque se esta comissão estiver de posse desta fotografia detalhada, seguramente que as várias famílias políticas, naquilo que virá a ser a sua intervenção no âmbito de futuro contrato de concessão do serviço de audiovisual, de posicionamento legislativo, de atender a esta dificuldade acrescida para que se cumpra, digamos, o serviço público universal, que ao fim e ao cabo também o desidrato da concessão que nós estamos a estudar, mas diria eu que para se conhecer isso em detalhe é fundamental ouvir quem há 40 anos no dia-a-dia lida com esta especificidade, que é diferente de Braga, que é diferente do Porto, que é completamente diferente. E então aqui o objetivo do requerimento, e porque no nosso entender de facto falta este conhecimento aprofundado de detalhe, era ouvir estas pessoas que no dia-a-dia, na dimensão, digamos, do jornalismo, na dimensão dos recursos humanos, na dimensão da operacionalização das coberturas, como é que se lida e quais são os desafios, ouvi-los na primeira pessoa, para que a Comissão ficasse conhecedora profunda desta realidade singular e seguramente que depois as várias famílias políticas, nas suas análises, nas suas propostas, na forma como encaram os requisitos daquilo que vier a ser as obrigações de serviço público, terão isso em linha de conta e eu julgo que todos nós beneficiaremos com este conhecimento e, digamos, é neste sentido que este requerimento surge. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Não sei se há algum que os outros partidos políticos se querem pronunciar sobre esta questão. Não se querendo pronunciar, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perdoar-me-á que eu volto a retirar, tenho que voltar para outra comissão.
Com certeza, estamos. Não entendo... Já acabámos a
nossa muito reunião. Bem. Então, muito obrigado e gosto
de ter-vos. Obrigado. Queria então terminar agradecendo aos senhores deputados. O plano de atividades foi distribuído, não foi?
É só para visita.
Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira.
Presidente, eu confesso que fui ultrapassado os acontecimentos, não sabia que tinha sido distribuído, pensei que ia ser agora. De todo modo, não? Então pronto, eu vou falar do que é, se tivesse distribuído, finjam que não tenho conhecimento. O que é que acontece? Sr. Presidente, já estou no Parlamento há bastantes anos e sei e já vivi muitas situações em que às vezes o tamanho das funções, o tamanho das comissões e o tamanho das competências depende de quem as exerce. Elas são maiores ou menores, dependendo também da ambição, do arrojo, da dinâmica de quem as exerce. Isto passado para a nossa comissão, eu acho que a nossa comissão pode e deve ter arrojo, ambição e vontade de fazer coisas e trilhar outros caminhos. E nós falamos já aqui várias vezes, fomos completamente traídos pela pandemia, é verdade, e esta comissão não pôde ter ambição porque ficou fechada dentro de portas e uns longe dos outros, mas agora que nós reabrimos, colocou-se obviamente uma reflexão no PSD relativamente a locais a visitar, para não ser só uma coisa que olhamos de fora. Podemos ir aqui, podemos ir acolá, etc. E na sequência, confesso, desta discussão sobre a RTP Açores, eu dei comigo a perguntar ao deputado Paulo Muniz porquê que a Comissão da Cultura não visita os Açores. Açores é Portugal, que eu saiba. E a Madeira também é Portugal. E, portanto, nesse mesmo dia, eu adquiri a ambição, espero que não considerem loucura, dizer assim, se eu visito tanta coisa em Portugal, porquê é que eu não visito o resto de Portugal, que também é Portugal, e que nunca lá vai ninguém, se é que lá foi alguma vez a Comissão de Cultura? Se é que foi. E, portanto, eu gostava de ter a ambição de nós podermos planear e fazer uma visita da Comissão de Cultura aos Açores e à Madeira, ou pelo menos a um deles, nem que seja por sorteio, para não criar aqui divergências. Eu estive a tentar fazer algum trabalho de casa para depois também não estar a amassar completamente o serviço da Comissão, e obviamente nós teríamos que ter audiências com os representantes da República, nas regiões autónomas, não está em causa isso, e os presidentes do Governo Regional, lá estaríamos para isso, mas também nós podemos ir ao Centro Regional da RTP, de um e do outro, à Lusa, ouvir os sindicatos de um e do outro, porque eu estou convencido, até pelo inédito da situação, que a nossa visita será especialmente representativa, especialmente valorizada e que eles darão à visita tanta importância como nós. E, portanto, eu tinha esta ambição, gostava de fazer isto, não sei se é uma visita de 2 dias, se é meio dia, se é 4 horas ou se é 3 dias, isso já não sei. Mas eu deixaria, faria distribuir ainda hoje um pré-projeto que seria, porque nós também não podemos visitar tudo, mas faria um pedido de inclusão na hora de trabalhos, uma visita de trabalho da Comissão ao arquipélago da Madeira e ao arquipélago dos Açores, os dois seriam, eventualmente podiam depois escolher ou não, porque escolher um dos dois não é tarefa para quem não tem subsídio de risco, Sr. Presidente, mas nessa altura apreciaríamos, quiçá, tocando aqui vários pontos que nós adiantaremos, não de forma exaustiva, mas de forma meramente indicativa, e esta missão eu gostava de ver resolvida ainda antes do meu falecimento. Muito obrigado.
Deputada, não sei se o Sr. Deputado Jarga Boa.
Muito obrigada. De facto, eu que vou, a nota, isto é que eu vou começar, é uma pequeníssima nota que não tem significado, a não ser ser uma pequena nota. Na primeira vez que se discutiu o plano de atividades, eu falei em fazermos algumas visitas. Não houve muito acolhimento, pelo contrário. E por isso retraí-me e não apresentei. Não é? Mas queria dizer que considero que esta proposta apresentada pelo PSD, em particular no que diz respeito aos Açores, e tenho alguma fundamentação sobre isso que depois poderei tentar explicar porquê, de uma forma mais detalhada, porque acho que há várias questões nos Açores, onde além das questões que, e que bem aqui foram linkadas, relativas à comunicação social e a insularidade nos Açores, é uma coisa muito mais dramática ainda do que é na Ilha da Madeira, que vale a pena ser discutida. Há várias questões ligadas com a comunicação social que não são só, como o Dr. Paulo Rios de Oliveira, como o deputado Paulo Rios de Oliveira referiu, não é só RTP Açores, também a questões da Lusa, mas uma série de questões que se têm a ver com a própria distribuição de imprensa e com a organização de imprensa no território, e tu sabes melhor, também bem disso, de certeza, porque são questões cruciais que deviam ser discutidas in loco e com os agentes locais, que lá estão. Simultaneamente, há um conjunto de questões no âmbito cultural que são extraordinariamente ricas e que vale a pena revisitá-las e vê-las e cumprir os dois grandes eixos da missão desta comissão, que é a cultura e a comunicação social. Por isso, eu queria saudar o PSD, na pessoa do deputado Paulo Rios de Oliveira, por ter trazido esta proposta, que nós, da nossa parte do Partido Socialista, já conversei com os nossos colegas e que subscrevemos completamente, e consideramos que é preciso, de facto, que a Comissão, mesmo que não possa fazer muitas viagens, acredito que não é possível, não pode é ter o orçamento a zero e não ter realizado, a questão da pandemia, não ter a ambição de manifestar a sua presença no território de uma forma mais deslocalizada, atenta e interessada. Acho que isso é um sinal muito significativo. Os sinais em política têm significado político, não são meramente sinais, e acho que esta comissão devia e pode fazê-lo. Por isso, muito obrigada, nós subscrevemos. Se houver, no futuro, outra oportunidade de acrescentar uma outra pequena deslocação já no território continental, nós, da nossa parte, gostaríamos muito que ela pudesse acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado Alexandre Vieira também se gostaria de...
Só uma brevíssima nota para dizer que sim, relativamente a esta ideia do grupo parlamentar do PSD, relativamente à visita à RTP Açores, à RTP Madeira e também ao trabalho da agência Lusa, e que provavelmente esta visita, enfim, insular também se justificaria numa espécie de roteiro continental, uma vez que a imprensa, de um modo geral, também passa por algumas dificuldades e que poderia interessar a esta comissão abarcar também essa problemática por muitas e variadas razões, mas fica aqui a sugestão e o grupo parlamentar ponderará depois uma proposta mais concreta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu a sensação que eu tenho é que já tivemos a experiência, todas as comissões, de que queriam fazer uma data de coisas que depois não foi possível fazer por causa da pandemia, no caso anterior, não é? Mas não é só a pandemia, às vezes também não há tempo suficiente. Eu acho muito bem a sugestão, acho que faz todo o sentido, acho que a gente pode incluir, e se conseguirmos fazer, acho que faz todo o sentido fazermos. Não, acho que não há impedimento nenhum. E a minha experiência em comissões, noutras comissões, é que muitas vezes nem tudo aquilo que a gente queria fazer é possível fazer. Teremos que gerir os nossos tempos de forma a que isto seja possível no processo, e acho que toda a gente apreciaria isso de qualquer maneira. Acho que faz todo sentido. Muito bem, portanto fica incluído. Eu que tinha agora uma última pergunta, que é o seguinte: nós, em princípio, o debate sobre o orçamento começa esta sexta-feira, não é? Quer dizer, e portanto a pergunta que se põe é se querem uma reunião. Não, desculpa, eu tenho aqui um anúncio que às 15 horas de sexta-feira, dia 22, vai... Bem, não interessa, a pergunta é, querem ter uma reunião para a semana da comissão ou não querem, porque não pode ser na terça-feira? De tarde teria que ser na terça-feira de manhã. Eu não sei se é necessário ter uma reunião.
Da minha parte, preferia não ter, porque acho... É isso, porque queríamos trabalhar no orçamento pois, e acho que não se
era isso que eu também suspeitava, mas eu não podia assumir. Pronto. Tive que vos perguntar, porque
claro,
é óbvio,
claro. Muito
faz
obrigada.
Todo sentido. Eu também sei o dizer, foi o que eu assumi. Mas, de qualquer maneira, portanto, já não vamos ter uma reunião para a próxima semana, porque vamos estar todos a trabalhar no orçamento. E, portanto, desejo muito bom trabalho. Não sei se há mais alguém que quer fazer algum comentário. Ninguém está a dizer nada, portanto, fica. Trabalhe muito no próximo orçamento. Mais uma vez, obrigado a todos e até brevemente.
É que agora a reunião depressa antes que nós tenhamos mais ideias.
As ideias são sempre boas.
Enquanto nós discordamos, a coisa bloqueia. Quando nós estamos de acordo, começa a ser um comboio.
Não, eu estou preocupado porque eu estou a ver uma concordância muito grande.
Mas eu já terminamos para a semana discutir para mais 10.